começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos do Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas para a Rede Nacional de Rádio Rio, Brasília, Amazônia e toda a rede emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nesta segunda-feira, dia 25 de março de 2019, está acabando o mês de março. Estarei ao lado do Márcio Guedes e do Bruno Mendes nos comentários. A produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio categorizada dele, Rafael Espíndola, na central técnica Sebastião Luiz Xavier e Roberto Barrucho. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Que delícia!
Sete horas e cinco minutos. A gente começa o programa de hoje falando do Fla-Flu de ontem no Maracanã. Deu Flamengo 3-2 e quem tem os detalhes do jogão de ontem foi ele, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo vence o Fluminense por 3-2 no Maracanã na tarde deste domingo e garante a classificação para as semifinais da Taça Rio. Com a derrota do Vasco por 2-1 contra o Bangu em São Januário no sábado, o Flu entrou em campo garantido na próxima fase do segundo turno. O Flamengo abriu vantagem de 3 gols, Bruno Henrique fez 2 e Gabigol contribuiu com o terceiro. A reação tricolor, com o time repleto de reservas, começou a partir dos 18 minutos do segundo tempo. Dodi fez o primeiro. 7 minutos depois, João Pedro, de 17 anos, diminuiu a diferença. Foi o seu primeiro gol como profissional. Já pensando na quarta-feira, o técnico Abel Braga não descarta poupar jogadores, tendo em vista que se chegar à final, joga no domingo e, na sequência, na outra quarta-feira, enfrenta o Peñarol pela Libertadores da América, competição considerada a prioridade do ano.
Eu até agora não priorizei nada. Em alguns momentos, coloquei segunda equipe, correspondeu. Empatou com o Rezende, num jogo que merecia ter ganho. Empatou com o Vasco, jogando muito bem. Chegou o momento que é de 3 em 3 dias. Mas independente do que acontecer, tu pode ter também. Tu chegando longe, 3 dias pro Peñarol. Dá para segurar a onda? Não sei. O departamento de fisiologia que vai dizer quem pode, quem não pode. Eu digo sempre ao meu jogador, por favor, extremamente grato a eles pelo ambiente que se vive, pela dedicação desse grupo. É um negócio realmente espetacular. Mas eu não quero herói. Isso não, eu vou, eu tô sentindo aqui, tô cansado, não vou, não. Não, é melhor não ir. Porque hoje não rende, cara. Você tendo um cara abaixo, tecnicamente, ele pode superar com muito esforço, com a dedicação dos colegas. Mas se ele não puder fazer esforço, vai pesar no rendimento da equipe. Isso é claro, é óbvio. Desumano, né? Quarta domingo. E cada vez os jogos ficam num grau de tensão maior, a nível emocional, pior se torna o desgaste.
Perto de um empate, o técnico Fernando Diniz comenta se em algum momento bateu o arrependimento de não ter colocado o time titular, tendo em vista o placar.
A gente fica nessa de comentar o resultado do jogo, a gente fica sempre correndo atrás do rabo. Os jogadores não jogaram porque a gente jogou 11 partidas em pouco mais de 40 dias. Por isso que eles não jogaram. Eu já estava levando o time no limite do desgaste físico e eles jogaram por conta disso. Melhor para o Fluminense, pensando no campeonato, pensando na temporada, foi os jogadores serem poupados e não simplesmente vencer a partida com os titulares. Se tivesse vencido a partida com os titulares, pensando só no dia de hoje, mesmo assim não teria sido da melhor opção, porque a sequência que é o que nos interessa e a gente arriscar os jogadores se lesionarem, a gente ia ter um arrependimento muito maior. A decisão, ela tem que ser ajustada e avaliada no momento que ela é tomada, não pela consequência. Porque isso não é fácil. Você toma uma decisão e ganha o jogo, a decisão foi boa. A decisão, ela tem isso aí, não, é uma coisa que fica até meio amoral.
Com este placar, o Flamengo volta a encarar o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã pelas semifinais da Taça Rio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro, destacando o Fla-Flu de ontem, 3-2 para a equipe do Flamengo. E vamos ter na quarta-feira Fla-Flu de novo, 21h30 no Maracanã. E na quinta-feira vamos ter Vasco e Bangu. Só queria levantar um tema aqui para o meu brilhante produtor Luiz Ferreira, que nós vamos abordar isso amanhã. Já estou pensando aqui se der Fluminense e se der Vasco. E aí vai ter a mesma ladainha do negócio de lado, mas fica para amanhã isso aí. Fica para amanhã que a gente já... Porque hoje... E olha, eu já estou levantando aqui uma bola que vamos ter problemas, hein?
Só vou falar uma coisa.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Luiz.
Márcio, Bruno estão na linha com a gente. Só uma coisa. Esse papo de novo, eu vou embora.
Então
eu não aguento mais.
Então,
eu vou embora.
Então você se prepara pra ir, que no outro dia eu contei o presidente do Vasco e ele falou comigo, ó, não abro mão não, hein? Outro dia.
Ah, meu Deus do céu.
Eu encontrei com o presidente do Vasco do shopping e do presidente do banco. Ambos disseram que não vão abrir a mão. Então vamos aguardar. Quem tem que definir é o seu Rubens Lopes, que é o presidente da federação. Vamos lá, primeira opinião dos nossos comentaristas hoje, segunda-feira. O mês de março está acabando, não vai ter mais chuva. Eu vou dar a primeira opinião, vou a ele. Ele tá triste como eu, mas vira que segue, vem Copa do Brasil. A primeira opinião é dele. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, essa grife, esse talento. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Fala, Márcio, boa tarde, amigo.
Fala, Valdir Luiz, tudo bem?
Melhor agora falando com você, meu amigo.
Olha, tem gente que não aguenta mais esse papo aí de local de Vasco Fluminense. É. Esse papo também de poupar jogador, time reserva, de calendário. Não aguento mais também, hein? Eu acho o seguinte, cada treinador sabe onde ele aperta
onde
o sapato, onde tem o seu calo.
Verdade.
Então, o Abel falou aí, a fisiologia vai dizer quem tá bem, quem tá mal. E ele escala quem ele quiser. Já pagaram o preço por isso, sabe que tudo tem o seu preço. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse campeonato carioca está sendo uma prioridade zero. Qualquer competição paralela aí tem mais importância. Chegamos ao conto, por exemplo, do último fim de semana, Valdir. Tem Vasco e Bangu, sabe? Fla-Flu do Rio de novo, Fla-Flu e Vasco e Bangu.
E outra coisa, e com detalhe, Márcio, podemos ter de novo na semifinal. Podemos ter de novo Fla-Flu e Vasco. É só você fazer a conta. Vamos imaginemos que o Fluminense ganhe a Taça Rio. O Vasco já ganhou a Taça Rio, a Taça Guanabara. Então eles vão ser os primeiros e vão jogar contra o segundo e o terceiro. Então, quem é o terceiro hoje? Bangu. Teria o Flamengo que seria o terceiro e o Bangu o quarto. Então poderíamos ter de novo poderíamos ter três vezes consecutiva no prazo de 15 dias, Fla-Flu, Vasco e Bangu. Ô Bruno Mendes, meu boa tarde pra você. Tudo bem, grande Bruno? Comentarista de peso. Ô Bruno, eu tô sentindo uma coisa no ar. O Márcio até levantou uma bola. E como diria Jorge Veiga, algo no ar, e não, além dos aviões de carreira.
Ele falava
isso aqui na Rádio Nacional, quando ia cantar. Eu diria o seguinte, tá havendo uma certa, incompatibilidade entre a diretoria do Flamengo e o Abel. A diretoria do Flamengo quer ganhar o título, tanto é que foram uma tropa de choque lá na federação reclamar da arbitragem do Patrick Maia, que foi afastado no jogo do Flamengo contra o Redondo. E o Abel diz que vai poupar o time titular. Agora eu pergunto a você, você vai poupar o time titular quarta-feira? Você já joga dia 3 pela Copa do Brasil? Eu tô sentindo, ou o Abel não quer saber do estadual, ou já tá com o discurso pronto em caso de derrota. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde ao Márcio, ao Luiz, a todos os nossos queridos ouvintes. Exatamente. Eu acho que não há necessidade nenhuma de você colocar um time em reserva. Rapaz, o Messi que é o melhor jogador do planeta. O Cristiano Ronaldo que é o melhor jogador do planeta. Os dois. Os caras jogam meio de semana e fim de semana e não reclamam pra ninguém. Esse negócio de ficar poupando o jogador, porque tem que poupar o jogador, porque é muito desgastante, que essa a fisiologia do clube indica. Mas por que os caras na Europa jogam quarta e domingo, não tem problema? Então, eu acho que errou o Fernando Diniz ontem de ter poupado jogador. O Abel, se poupar jogadores, se colocar time reserva, além de perder o título, o torcedor fica na bronca, já ficou na bronca com ele no jogo contra o Volta Redonda, vai ficar na bronca com ele de novo, porque não há necessidade. Você tem uma sequência de jogos, como por exemplo, você tem, o Flamengo tem como prioridade Libertadores. Se você tiver uma sequência de jogos para poder fazer, é uma coisa. Agora, não tendo essa sequência de jogos, eu acho que rodar plantel, eu acho que o Abel está errando, viu, Raul?
E o Fernando Diniz por pouco não pagou caro, hein? É que 3-2 foi até um score normal num clássico, mas podia ter levado um... Quando o Flamengo meteu o terceiro gol, eu não estava vendo o jogo, estava vendo o Botafogo, mas quando o Flamengo meteu o terceiro gol, eu pensei, ih, pode dar uma goleada, né? Mas acabou ele dando sorte, né? Mas ele tem até uma justificativa, porque o time chegou sexta-feira à noite, num jogo desgastante, mas não precisava poupar 11. Mas virou moda esse negócio de poupar jogador em competições. O Vasco foi salvo pelo gongo. Poupou contra a Cabo Fiense, perdeu de 2-0. Não fosse o Boa Vista ontem ganhar de 4-1 Volta Redonda, o Vasco ficaria fora da semifinal da Taça Rio. Mas vamos ver o que vai acontecer. Só lembrando que quarta-feira tem o clássico Flamengo e Fluminense, Nacional Tremite, a partir de 21 horas, com o relato do André Luiz Mendes. Eu, Bruno Mendes, no plantão, as reportagens do Maurício Costa e Rafael Monteiro, aqui do mesmo time, a partir de 21 horas também, e a bola rolando às 21h30 para Vasco da Gama e Bangu. Chamou, falou, Márcio.
O Zé Ricardo já caiu, não?
Não, não deixa ele em paz. Não, não. Ele não é um único culpado.
Não. Não tem padrão nenhum, não tá jogando nada. Então vai vergonha, tá um vexame essa campanha aí. Campanha que já acabou. Olha. Pior da história do Botafogo.
Não, isso aí eu concordo com você.
Bangu de Volta Redonda. Não. Olha aqui, o salário só do Diego Souza para todo o elenco do Bangu e de Volta Redonda. Isso não, olha, se eu sou presidente, eu boto para quebrar. Não aceito isso, não.
Calma,
inaceitável.
Eu concordo com você, é inadmissível. É a segunda pior campanha do Botafogo em campeonatos estaduais. A primeira foi em 2014, ficou em nono lugar, né? Com Maurício Assunção. Mas
não, tá me referindo ao outro amigo que fica no banco. Ficava no banco.
Eduardo Unga, não podia esperar nada. Então, você dormiu. E agora, 2019, ficou em oitavo lugar. Você tem toda a razão, com todo o respeito a Bangu, a Volta Redonda, acabou Friense, Boa Vista. É inadmissível o Botafogo ficar atrás desses clubes todos. O Botafogo fez 13 pontos. Mas eu acredito que algumas coisas vão ser feitas lá no Botafogo, visando a sequência do campeonato. Agora, pensando na Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro.
Dois detalhes, Valdir. Um amigo, Bruno Saldanha, ele que é torcedor do Botafogo, falando com a gente aqui pelo Twitter, @EBCSport, ele levantou uma bola interessante. O Botafogo fez 13 pontos no campeonato todo. Só na Taça Rio, o Bangu fez 15.
Não.
A campanha é muito mais... Mas, assim, ao invés dele diminuir, brigar, ficar chateado por conta da campanha do Botafogo, ele exaltou a campanha do Bangu. E um outro detalhe que ele lembra. Acabou Friense, foi operada violentamente ontem.
Atenção, hein? Apita o Fla-Flu Marcelo de Lima Henrique.
E Wagner do Nascimento Magalhães apita Bangu e Vasco.
Ah, meu Deus do céu.
Total. Segue o fluxo.
17 horas e 16 minutos. Depois dessa, segue o fluxo.
Pegou na feia, nacional.
William Douglas, fala das quartas de final do Campeonato Mineiro. É com você, William.
William Douglas.
Uma classificação em ritmo de festa. O Clube Atlético Mineiro completa hoje, 25 de março, 111 anos. E a torcida do Galo foi ao Mineirão ontem prestigiar a data. Dentro de campo, o time não decepcionou e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro com vitória sobre o Tupinambás por 3-1. Casares marcou duas vezes e Ricardo Oliveira fez o terceiro. Ademilson descontou para o time do interior. Mas para quem pensa que o clima era só de festa, o atacante Ricardo Oliveira revela: a festa do aniversário do Galo, com direito a shows musicais do lado de fora do estádio, deixou os jogadores mais pressionados.
É um espetáculo, é um entretenimento para a família, para o torcedor que vem ao estádio, que vem prestigiar o clube do seu coração. Só que para nós é um trabalho muito sério, né? É uma responsabilidade muito grande. Você imagina, com 46 mil atleticanos hoje no campo, se a gente não consegue dar esse presente para o torcedor. Eles do lado de fora desfrutam do show, desfrutam do momento, desfrutam do espetáculo e querem um outro espetáculo dentro do campo, que é a vitória do time. Então nós tentamos fazer a nossa parte. Acredito que o torcedor atleticano sai daqui hoje feliz. Nós também, por ter conseguido o objetivo de ter passado essa eliminatória e principalmente de poder está dando essa alegria aos nossos torcedores.
E a pressão era ainda maior porque quando o Galo entrou em campo ontem, o rival já estava classificado. No sábado, o Cruzeiro atropelou o Patrocinense, 5-0, com 2 gols de Rodriguinho, 2 de Marquinhos Gabriel e 1 de Fred. Atuação que garantiu a vaga da Raposa nas semifinais e arrancou elogios do técnico Mano Menezes.
A gente está muito contente com o que viu em campo, que a equipe produziu, com o placar que conseguiu fazer, né, que não é muito comum nesse momento de disputa, que começa as eliminatórias numa quarta de final, com o comportamento dos jogadores para construir a vitória, né, o entendimento de que jogo que estava sendo jogado, independentemente do adversário que estava na nossa frente a ser batido. Então essas coisas são comportamentos de uma equipe vencedora, e quando chega na hora da decisão, precisa mostrar sua cara como o Cruzeiro mostrou hoje. Isso, sem dúvida nenhuma, nos deixa muito felizes.
Além dos dois gigantes, o Boa Esporte também está classificado para as semis. O time de Varginha passou nos pênaltis pelo Tombense, 3-0, após empate por 1-1 no tempo normal. A quarta vaga nas semifinais será decidida na noite desta segunda-feira. América e Caldense se enfrentam às 8 da noite no Independência. Só após este jogo é que será definido o chaveamento da sequência do Campeonato Mineiro. Atlético, Cruzeiro e Boa Esporte seguem na disputa do título. De quem será a quarta vaga nas semifinais? América ou Caldense? Da Rádio Nacional, William Douglas.
Ô, Márcio Guedes, o Atlético e o Cruzeiro estão caminhando para de novo fazer uma final de Campeonato Mineiro, né? Atropelar seus adversários.
É, há uma diferença de categoria muito grande no momento de Atlético e Cruzeiro para os demais times. O América sempre faz um brilhareco e tal, mas acho muito difícil. Acho que o título vai ser decidido por Atlético e Cruzeiro. É, vamos esperar se vão poupar jogadores na reta final também por causa de Libertadores, por causa de outra coisa qualquer aí. Mas eu acho que, para mim, o Cruzeiro, no momento, é o melhor time de Minas. O Atlético tem elenco, mas ainda não conseguiu firmar um encaixe bom para ficar de igual para igual com o Cruzeiro.
Ô, Bruno, você tem a mesma opinião do Márcio Guedes?
Tem sim. O Cruzeiro tem o melhor elenco, o elenco mais equilibrado. Perdeu poucos jogadores e repôs muito bem. Contratou, quando não tem o Edilson, tem o Orejuela jogando pela direita. Perdeu o Arrascaeta, mas contratou o Rodriguinho. Tem um banco de reservas bom, tem o Fred voltando a fazer gol. Eu acho que o Cruzeiro é favorito para conquistar o Campeonato Mineiro.
Tem um jogador também que está muito bem, né? O Marquinhos Gabriel está jogando muito bem. Eu tenho acompanhado os últimos jogos aí do Cruzeiro e tem tido uma participação ativa, né? Não só fazendo gol, como também dando assistência.
Exatamente. É um jogador que o Corinthians não estava tendo. Você vê como é que às vezes é bom o jogador mudar de área. No Corinthians ele não estava rendendo, torcida pegando no pé dele, e ele foi para o Cruzeiro e realmente está fazendo um Campeonato Mineiro muito bom, viu, Valdir?
É verdade, você tem toda a razão. São 17 horas e 21 minutos, vamos dar uma paradinha aqui no programa Mundo da Bola. Já voltamos falando dos esportes olímpicos e também da seleção brasileira, que fez uma vergonha no último sábado. Já voltamos.
Nacional. No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
17:23.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A seleção brasileira de futebol feminino tem 2 amistosos marcados para abril. O primeiro será contra a Espanha no dia 5 e o segundo no dia 8 contra a Escócia. Os 2 jogos acontecerão na Espanha e estão dentro do período de datas FIFA, visando os preparativos para a Copa do Mundo na França. Espanha 12ª colocada e Escócia 20ª colocada no ranking da entidade máxima do futebol mundial são consideradas equipes fortes pela comissão técnica, que tem como objetivo melhorar a preparação das brasileiras. O brasileiro Felipe Meligeni, sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni, conquistou o título de campeão no último dia 16 do ITF M15 de Antalya, na Turquia, por desistência do adversário. Este foi o 3º título profissional da carreira de Felipe Meligeni, número 552 do ranking da ATP. Felipe enfrentou na decisão do torneio o russo Ivan Nedelko e 4º cabeça de chave da competição, garantindo a conquista após vencer o 2º set e empatar o placar, contando com a desistência de Nedelko. Fernanda Raquel Borges e Andressa Moraes, no lançamento do disco, e Vitória Rosa, nos 100 metros, conquistaram índices para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, de 27 de julho a 10 de agosto, e o Mundial de Doha, no Catar, de 27 de agosto a 6 de outubro. Fernanda Borges venceu o lançamento do disco do San Diego State Aztec, disputado no último dia 23, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. A lançadora conseguiu a marca de 62 metros e 76 centímetros. Andressa de Moraes obteve a marca de 62 metros e 32 centímetros no 4º torneio Atletismo Paulista, também no último dia 23, em Bragança Paulista. Vitória Rosa venceu os 100 metros com o tempo de 11 segundos e 22 centésimos, também em Bragança Paulista. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
São 17:26.
Salve a seleção!
E o Maurício Costa traz as últimas da seleção brasileira, que conseguiu uma grande façanha, empatou com a seleção do Panamá 1-1 no último sábado. E... é com você, Maurício.
Maurício Costa.
Após o empate com o Panamá, Tite foi enfático. A seleção precisa melhorar o setor de criação. Porém, engana-se quem pensa que ele ficou insatisfeito com o ataque. Para o técnico, faltou participação mais efetiva de quem vem atrás. Ouça as palavras do treinador.
Ela só vai fazer gol na etapa anterior de criação. É o cara pesado para fazer gol, mas é o processo de criação anterior que a gente está procurando esse ajuste. Eu coloquei Paquetá do lado por dentro, Arthur ou Alan poderia ser Alan. Ter essas opções, esses jogadores que possam te dar para os homens de frente uma criatividade maior.
E para o amistoso desta terça-feira contra a República Tcheca, em Praga, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília, Tite vai mudar. E justamente na parte de trás. A linha defensiva será toda diferente. Saem Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles. Entram Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre. Casimiro continua e leva novamente a faixa de capitão. Essas alterações já eram esperadas. A grande surpresa é a troca de Arthur por Alan. O meia do Napoli vai tentar mudar a dinâmica da equipe e aumentar as chances de gol do time. Casimiro fala sobre a mudança da característica.
São jogadores totalmente diferentes, o Alan com uma agressividade maior, Arthur com uma posse de passe de infiltração melhor, mas acho que o que não podemos negar amanhã é uma entrega dentro de campo. Claro, voltado com o conceito do trabalho, mas eu diria que a entrega dentro do campo não podemos esquecer amanhã.
Na frente seguem os atletas que jogaram com o Panamá. Desta forma, o Brasil deve entrar em campo contra a República Tcheca com Alisson no gol, Danilo na direita, a zaga com Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre na esquerda, Casimiro, Alan, Paquetá e Coutinho no meio, Roberto Firmino e Richarlison no ataque. A expectativa é de que o time deslanche, até porque o adversário vem de uma goleada de 5-0 sofrida diante da Inglaterra. O jogo das 4:30 de terça contra os tchecos pode ser o último da seleção antes da estreia na Copa América contra a Bolívia, dia 14 de junho em São Paulo. A CBF tenta marcar um último confronto antes da competição como teste, mas ainda não encontrou adversário. Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Márcio Guedes, um jogo horroroso, né? Horroroso. A seleção brasileira fez uma partida bizonha e o que está me deixando, eu não diria preocupado, porque eu não me preocupo muito com a seleção, porque a gente não vê crescimento. E o torcedor também não está muito ligado na seleção. O que deixa a gente com uma certa tensão, para não dizer preocupação, é que o Tite não consegue dar um padrão. Passou a Copa do Mundo, tivemos vários amistosos, ele não olha para cá. Eu acho que já tem jogadores que atuam no Brasil que podiam ser melhores observados. Eu vejo lá, entra outro, não, padrão nenhum. Como é que você analisa esse jogo do último sábado?
Eu concordo com você, eu acho que o momento é muito ruim. Eu acho que se tivesse um time ideal, voando, enfrentar o Panamá, para mim não soma nada, nem muito menos como laboratório. Você coloca um time reserva, time contra o adversário fraquíssimo, e depois reclama até que o adversário fica na defesa, não dá espaço, que o time levou um empate e logo depois fez o primeiro gol, e aí voltou a cair na defesa. Quer dizer, como se o adversário fosse obrigado a jogar no sistema que ele quer. Eu acho que tem jogadores fracos na seleção, principalmente os reservas. O meio campo, por exemplo, Coutinho atravessa uma má fase, e isso reflete também na seleção. A gente tirou o Arthur, que também não jogou nada contra o Panamá. Além do mais, eu acho que é claro para todo mundo o seguinte, Valdir. Os jogadores vêm já desgastados daquele Champions League, com jogos importantes. Chega da seleção, um amistosinho desse, eles não se empregam tanto, não arriscam a lesão, evidentemente. Então fica aquele jogo morno, um jogo sem graça, irrita cada vez mais o torcedor brasileiro, que se afasta da seleção. Eu encontro muita gente na rua: você viu a seleção? Não, eu não vi a seleção. Que jogo? Que seleção? Eu não gosto de seleção. Até quando o Neymar joga, é cai-cai. Existe uma má vontade geral contra a seleção. Se não reverter isso cedo, teremos problemas de identificação do público, se é que já não existe, com a seleção. E o Tite está muito naquela de pastor, Tite, não sei o quê. Aquele papo dele parece um papo de igreja, o time não tem padrão, e o nível dos jogadores também, alguns até gostam. Por exemplo, o Charles é um jogador que eu aposto, porque ele tem técnica, é corajoso, tem garra, mas outros aí, sinceramente, eu já não aguento mais ver em campo. Então, é um momento muito ruim da seleção brasileira, pode até ganhar amanhã da República Tcheca, mas eu até temo em relação à própria Copa América.
Antes de passar para o Bruno, eu queria fazer uma colocação para você, até por você ser o mais experiente nesse programa. Você cobriu várias vezes a seleção brasileira, cobriu Copa do Mundo. Você via uma boa vontade dos jogadores em participar da seleção? Hoje, à distância, me parece que os caras não estão nem aí. Se for convocado, foi. Se for, se não for, também não tem problema. Todo mundo ganha muito bem. Está todo mundo na Europa. E essa falta de empatia do povo com a seleção é por causa do Ricardo Teixeira, aquelas coisas que aconteceram na CBF, como a entidade mal vista. E também porque não tem jogador mais que atua no Brasil. Se não me falha em memória, só tem o Everton do Palmeiras nesse grupo e o Everton do Grêmio. Então, você concorda com essa colocação, Márcio?
Concordo inteiramente. Acho também que a falta de padrão de jogo atrapalha. Se houvesse um padrão de jogo, o time fosse mais ou menos sempre o mesmo, com aquele modo de jogar, isso facilita todo mundo. Da maneira que está, entra reserva, sai titular, entra titular, não tem um padrão de jogo definido. Acho que o Tite perdeu a mão da seleção brasileira, porque o que aconteceu na Copa do Mundo foi uma coisa, de certa forma, frustrante para todos. E há poucos meses todo mundo falava: ah, tem o Douglas Costa, tem o Gabriel Jesus. Agora os jogadores estão muito mal. Coutinho também era uma boa promessa, muito mal também. Então, olha, o Marcelo está até barrado, de certa forma, mal também. Então é um time que não tem sal, igual aos outros. Tem alguns bons jogadores, mas não tem esquema de jogo, não tem motivação e não tem apoio do torcedor. Está complicado, hein, Valdir?
Ô, Bruno, Você concorda com o Márcio? Porque o time não tem padrão. Você acha que essa seleção corre o risco de ter um desempenho pífio na Copa América, que é uma competição que, mesmo sendo aqui no Brasil, a gente não vê muita motivação do torcedor para essa competição, até porque é uma seleção que só vive jogando fora do país?
Isso é o Tite que vai preparando, porque nos estádios padrão FIFA o torcedor fica no pé do cangote. Então é o seguinte, o pessoal, para azucrinar a vida dele, vai ser daqui para ali. O Brasil não está jogando nada, uma falta de compromisso até dos jogadores que foram chamados agora e que podem, de repente, arrumar alguma coisa, como o Lucas Paquetá, jogadores que estão chegando na seleção, o Arthur, enfim. Uma falta de comprometimento com a camisa da seleção brasileira, que é um negócio assim, não tem realmente um padrão de jogo. O Renato Gaúcho está só esperando, rapaz, a Copa América. Quando a CBF falou, eu banco o Tite mesmo perdendo a Copa América, eu falei, pronto, agora que o Renatão pode aquecer, porque o Renato Gaúcho está só olhando, está só observando, Valdir.
É, aí você se voltar ao tempo, você se lembra a Copa América de 2001? Que o Ricardo Terra Teixeira, aquela figura desagradável que por muitos anos comandou o esporte brasileiro, disse que o Leão estava mantido e o Brasil prendeu para Honduras e o Leão foi embora no aeroporto demitido?
Exatamente. É isso aí. Quando o dirigente garante que o técnico vai ficar, meu amigo, ele já pode subir no telhado, porque a coisa não vai dar bom para ele não, viu, Valdir?
É só para retificar aqui.
O nosso Tite está prestigiado, viu?
Tá. Só Lázaro Leone. Só um detalhe aqui, me informa que o Luiz Ferreira, o Leão foi demitido no jogo da Copa das Confederações. Quem perdeu para Honduras foi o mesmo que perdeu de 7. Nosso querido Filipão.
Quem que tá mais prestigiado? O Tite ou o Ricardo?
Não, o Zé Ricardo eu acho que não deve mexer, não. O Tite, se não ganhar a Copa América, tem que mexer. Ô Bruno, se você fosse o presidente da CBF hoje, isso é um sucesso total. Pelo menos competência ia ter. Não sei porque, da onde apareceu o seu Rogério Caboclo. Ah, aparece os caras, Coronel Nunes, esses caras aparecem do nada. Você manteria o Tite em caso de um fracasso na Copa América, visando as eliminatórias da Copa de 2022?
Nem o Tite, e me desculpe entrar na seara de vocês, nem o Zé
Ricardo. Oh, meu Deus.
Esse aí já tá calçado também.
Você é suspeito.
O trabalho dele tem prazo de validade. Então, o Tite já tá fora, eu chamava o Renatão Gaúcho, que tem outra cabeça, que é mais boleiro, que é mais, que entende mais o jogador, enfim. É, acho que o Tite, infelizmente, fracassou na seleção brasileira. É, chamaria o Renato Gaúcho e trocaria também o Zé Ricardo. Mas,
tá certo, não. A opinião é uma coisa que tem que ser esperada. Ô, Márcio Guedes, você com a caneta de presidente da CBF, pelo menos uma coisa íamos ter. Competência, coisa que a CBF não tem. Você mudaria o
treino. Não ia roubar nada, pelo menos.
Isso ficaria tranquilo. Você pode viajar tranquilo, pode passar no aeroporto,
nada,
pode passar.
Não roubar medalha.
Pode viajar tranquilo, que não dispara. Não precisa de carro para São Paulo. Você manteria o Tite, não?
Não, eu estaria a Copa América, mas não sei se a seleção tem um padrão de jogo, tem a cara, qual o time titular. Se fracassar, é evidente que não pode continuar. Assim como o Zé Ricardo também não pode continuar se perder pro Juventude, né?
Calma, aí é uma outra história.
Gente,
aí eu já começo a
gente
repensar essa
situação.
Calma,
tem tempo pra treinar, vamos com calma. Olha, Valdir, informação da Copa Libertadores da América, a organização do torneio, modificou a data do confronto do Cruzeiro contra o Huracán da Argentina. Vai ser realizado no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. A partida foi reprogramada para o dia 10 de abril.
É, porque o Huracán não pode chegar no Brasil, porque teve um problema lá, o jogo foi adiado.
Exato, eu acho que é para adaptar a questão do Deportivo Lara da Venezuela, isso, que está encontrando dificuldade para sair de lá por conta de todos os problemas que a gente tem no país. Se não estou enganado, eu vou conferir agora, a partida está marcada para essa semana, vamos ver se ela acontece.
É, vamos aguardar. 17 horas 37 minutos.
Alegria da galera!
E o Lincoln Chaves traz todas as informações do Campeonato Paulista, porque os grandes começaram três empataram e apenas um que venceu. O Santos e o São Paulo venceram, Palmeiras e Corinthians empataram. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
São Paulo e Santos saíram na frente nos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor venceu o Ituano por 2-1, com dois gols de Igor Gomes, prata da casa, que fez o primeiro jogo dele como profissional no Morumbi. Morato descontou para a equipe do interior. O resultado dá ao time da capital a vantagem do empate no jogo de volta na quarta-feira, às 7h15 da noite em Itu. Para o técnico Wagner Mancini, foi a melhor atuação são paulina no ano.
Eu acho que o mais importante não foi a vitória, não foi o São Paulo voltar a jogar bem, acho que é o resgate de cada um daqueles que estão no São Paulo. Alguns resgataram hoje a parte técnica, outros a parte tática, outros a parte de convicção, de confiança, enfim, acho que o resgate de uma maneira geral, ele acabou sendo fundamental nessa tarde.
No Pacaembu, o Santos fez 2-0 no Red Bull Brasil, equipe de melhor campanha no Paulistão, com gols de Carlos Sanches e Diego Pituca. Os times se reencontram na terça-feira, às 8 da noite, em Campinas, e o Alvinegro pode perder por até um gol de diferença, que fica com a vaga nas semifinais. Atual campeão do estadual, o Corinthians ficou no 1-1 com a Ferroviária. O clube de Araraquara, que jogou em casa, saiu na frente com Diogo Matheus, mas Gustagol deixou tudo igual. A partida de volta é na quarta-feira, às 9h30 da noite em Itaquera. Como no Paulistão não há o critério de desempate do gol marcado como visitante, uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. É a mesma situação do Palmeiras, que também empatou por 1-1 fora de casa, mas contra o Novo Horizontino. Cléo Silva abriu o placar para o time do interior e Arthur Cabral evitou a derrota do Verdão, que deixou o jogo revoltado com a arbitragem, alegando toque de mão de um atleta do time de Novo Horizonte na jogada do primeiro gol. A reclamação é que o árbitro de vídeo, a novidade nessa fase decisiva do estadual, teria ignorado o lance ao contrário do pênalti marcado a favor do Novo Horizontino com a intervenção do VAR. A cobrança acabou defendida por Fernando Prass. As equipes voltam a jogar na terça, às 9 da noite, no Allianz Parque. Da equipe de esportes, da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Ô Bruno, o Palmeiras empatou fora de casa, mas joga amanhã. Em casa, eu digo em casa, em São Paulo. O Santos também conseguiu um bom resultado, né? Venceu em casa. Surpreendente, na minha opinião, esse resultado. Corinthians empatou. E o São Paulo com um time de jovens, né? Com mais velocidade. O menino Igor Gomes estreou, fez 2 gols. Como é que você vê essas quartas de final do Campeonato Paulista?
Olha só, Valdir, eu acho que a exceção Corinthians pode dar algum problema. Eu acho que todos os outros vão passar. São Paulo ontem jogou uma partida que eu acho que foi a melhor partida do São Paulo no ano inteiro, tocando bola, com padrão de jogo, enfim. O Mancini conseguiu pegar essa garotada e conseguiu dar um jeito nela e o pessoal surpreendeu o Ituano. O Palmeiras empatou com o Novo Horizontino, mas tem um time melhor, era para ter vencido o jogo e acho que vai à frente. E o Santos é o melhor para mim dos quatro hoje em São Paulo. Tem jogado um futebol vistoso, tem jogado um futebol que agrada. Agora, feiura fez Sampaoli e Antônio Carlos Água. A gente pede tanto o torcedor ter paz no estádio, que o jogador não brigar. Pô, os caras se xingando, com criança assistindo, querendo um chamando outro para briga. Que coisa horrorosa, viu, cara?
Mas são dois desequilibrados, né? O Zago já era assim como jogador. Que na época era chamado só de Antônio Carlos. Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no próprio Santos. Fez até um bom trabalho no Juventude, mas o São Paulo a gente conhece. Não, Márcio, eu ia te chamar agora mesmo. Pode falar.
O que eu queria dizer, essas quartas de final de São Paulo, bem melhores que o Campeonato Carioca. Nível melhor.
Ah, bem melhor.
Mais equilibrado. Outro mundo. Agora, o curioso é o seguinte, que eu achei que nesses quatro jogos de fim de semana, valeu muito a camisa dos grandes, principalmente no caso do Santos, no caso do São Paulo, que estava a campanha muito ruim, e jogou para ganhar o jogo, jogou muito bem contra o Ituano, que tinha feito uma ótima campanha. O mesmo aconteceu com o Santos e a RB Brasil, até porque o time do Sampaoli resolveu jogar a Vera com muita força, com muita velocidade. É um time que dá gosto de assistir. E o Palmeiras, realmente, que tem o melhor elenco, continua devendo. O próprio Filipão está reconhecendo isso. E nesse jogo aí, o Novo Horizonte teve chance de fazer 2-0, perdeu o pênalti. Ali ele liquidava o jogo. Depois da perda do pênalti, eu achei que aí o lado emocional pesou contra o Novo Horizontino. E o jornal viu o jogo do Corinthians e Ferroviária, mas como o jogo foi a Araraquara, o Corinthians teve todas as chances de reverter.
É, e o pênalti foi marcado através do VAR, né? O Rafael Claus, que apitou o jogo, né? Ele correu para ver na imagem e marcou o pênalti depois. Mas você colocou muito bem. Duas coisas brilhantes, como sempre, que você colocou. Primeiro, que o Campeonato Paulista é muito melhor do que o Carioca pela qualidade dos times pequenos. Tem negócio de porte médio, grande, pequeno é pequeno. Os pequenos de lá são muito melhores, porque são clubes de interior, com apoio das prefeituras, fazem um trabalho muito mais profissional do que daqui, que vira um catacata em dezembro para fazer contrato de 4 meses. E outra coisa é que a camisa pesa, e pesou mais uma vez, como aconteceu no jogo do São Paulo ontem. São 17 horas e 43 minutos.
Olha aí, o timaço nacional!
E o Eurico Tavares está com a gente, trazendo todas as informações da reta final da Copa do Nordeste. É com você, Eurico.
Na Copa do Nordeste, faltando uma rodada para terminar a primeira fase, o Botafogo da Paraíba e o Fortaleza estão com a classificação garantida. No grupo A, Fortaleza está garantido, enquanto Santa Cruz, CRB, Salgueiro, Vitória e Sergipe disputam 3 vagas. Sem chances, Altos e Sampaio Correia. No grupo B, classificado Botafogo da Paraíba, Ceará, Náutico, CSA, Bahia e ABC disputam 3 vagas. Sem chances, Confiança e Motoclube. Os times do Grupo A estão jogando contra os times do Grupo B, e a disparidade é muito grande. Os times do Grupo B ganharam 25 jogos e só perderam 7, com 24 empates. Conseguiram 99 pontos contra apenas 45 dos times do Grupo A. Mesmo assim, a próxima fase eliminatória terá 8 equipes, sendo as 4 melhores de cada grupo. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
São 17 horas e 44 minutos. Vamos dar uma paradinha aqui no programa do Mundo da Bola. Já já voltamos com muita mais
informação. Calma! Fica de graça, calma. Acompanhe o roteiro.
Se liga, malandro.
Tanto carinho.
A gente vai voltar daqui a pouco. Vamos lá, já já
voltamos. Meu Deus do céu.
No Mundo da Bola.
Atenção, motoristas. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
7 horas 46 minutos.
Segunda-feira Nacional.
Agora sim, vamos falar do Campeonato Gaúcho.
Espíndola, foi ele, hein? Ele que fez isso.
O Inter venceu
por 2x0. Eu falo mesmo, tu sabe que eu sou chato.
Mas que isso?
Pô, você é uma bola das mais pesadas. O Inter venceu 2x0 no último sábado. O Novo Hamburgo, cujo técnico é o Bolívar, que foi zagueiro do próprio Inter, jogou aqui no futebol carioca no Botafogo. E o Grêmio ontem sapecou 6x0 no Juventude. Mas quem vai falar tudo isso é o nosso Juliano Justo.
Juliano Justo.
Final de semana também foi de abertura de mata-matas no Gauchão.
Pelas quartas de final, o Inter visitou o Novo Hamburgo e, depois de um primeiro tempo bastante fraco, definiu a vitória na etapa final. 2-0, gols de Nico Lopes e Sarrafiori. O técnico Odair Hellmann valorizou a vitória, que foi conquistada com uma equipe alternativa.
A melhor coisa para jogador é jogar, ter a oportunidade de jogar, né? Você não pode, eu já disse aqui e vou repetir mais uma vez, um time para ser campeão ele precisa ter mais do que 11, 12 jogadores. Vai chegar na hora decisiva, nessa fase de mata-mata, jogos importantes da Libertadores, vai ter jogadores machucados como temos hoje, jogadores com cartão, com suspensão, e aí você precisa do grupo.
Quem passar pega o vencedor do confronto entre Aimoré e Caxias, que ficaram no 1-1 ontem em São Leopoldo. No outro lado da chave está o melhor time do torneio, o Grêmio. Ontem o Tricolor, também com uma equipe cheia de reservas, deu mais um show, 6-0 no Juventude na Serra Gaúcha. E logicamente deixou o professor Renato Gaúcho muito satisfeito.
O Grêmio sempre procurou valorizar a posse da bola, como sempre faz, mas sempre com o objetivo de buscar o gol. Então é isso que eu cobro bastante dos jogadores. Eu acho que o maior respeito que você pode ter pelo adversário é jogando e fazendo gols. Foi o que a gente conseguiu hoje aqui. Conseguimos uma belíssima vantagem. Esse era nosso objetivo para jogarmos mais tranquilo na arena.
A outra vaga nas semifinais ficará entre São Luís de Juí e São José de Porto Alegre, que não saíram do 0-0 na primeira partida na capital. Os jogos de volta ocorrem nesse meio de semana. Lembrando que o gol fora de casa vale como critério de desempate no Campeonato Gaúcho. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô, Márcio Guedes, 6-0, o Grêmio atropelou o Juventude, mas com um detalhe também, sem tirar o mérito da goleada, mas com 13 minutos o Juventude ficou com menos um. Foi muito bem expulso pelo Voado e o zagueiro do Juventude, que deu uma tesoura criminosa no atacante do Grêmio.
Claro, a expulsão foi justa, mas não justifica 6-0. Aliás, 6-0, Valdir, me lembra alguma coisa, né? A você não?
Me lembra, claro. Me lembra muito bem e deixou muita gente preocupada durante 9 anos, né? Que nosso amigo do Riachuelo e tudo mais.
É verdade, mas olha, foi uma vitória muito boa. Eu acho que o Grêmio tem um dos melhores elencos do Brasil, uns 3 ou 4 melhores. E o Renato Gaúcho, cada vez mais, se habilita aí para ir para a seleção brasileira breve, né?
É, ô Bruno, você viu o Grêmio, rapaz, com a envolvência do time do Grêmio, com opções, né? O Viseu, agora chegou o Tardelli, quer dizer, tem o Everton não jogou, que tá na seleção, mas tem o Luan, o Marinho voltou a jogar bem, o Grêmio tá com um time muito bom, né? E muito ofensivo, acima de tudo, com a cara do Renato.
Contrato de forma pontual, bem, o Renato sempre observa jogadores e contrato de forma pontual. O Grêmio está vindo muito bem, é um dos favoritos a conquistar não só o título gaúcho, como vai brigar na Libertadores, enfim. É um time que nos últimos anos tem chegado nos campeonatos, porque tem se organizado para isso. E ontem o Juventude sofreu, ontem teve torcedor do Juventude que a metade do jogo abandonou o barco que viu que a nau ia afundar.
É verdade. Juventude que joga contra o Botafogo pela Copa do Brasil, primeiro jogo dia 4 aqui no estádio Nilton Santos, segundo jogo dia 11 lá no estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. Pô, não, Márcio?
Lá do Grêmio estão inaugurando a estátua do Renato, não sei se hoje ou amanhã.
É, mas o Renato merece, né? Merece.
Merece. O Renato é uma instituição nacional e na história do Grêmio tem uma importância absurda, né? E a torcida adora ele.
É, o Renato fez história como jogador e agora está fazendo história como treinador. Fez história no Grêmio como jogador, agora está fazendo história como treinador. Nada mais do que justo. E eu digo sempre o seguinte, tem que homenagear em vida, que nem o Flamengo fez agora, colocou uma estátua pro Leandro no último sábado. Tem que homenagear em vida. Não adianta depois que o cara morre. São 17h51.
Olha aí, o time nacional.
E o Lincoln Chaves traz informações da Fórmula E. Com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
A etapa chinesa da Fórmula E, a sexta da quinta temporada da categoria dos carros elétricos, não foi boa para os brasileiros. Lucas de Grassi, que tinha a chance de assumir a liderança do campeonato no circuito de Sanya, deixou a prova a 2 minutos do fim, ao ser atingido pelo holandês Robin Fringes, que, por sua vez, foi tocado por Sebastian Buemi. O suíço recebeu uma punição de 10 segundos por causar o acidente.
É, foi uma pena porque a gente acabou perdendo esses 8 pontos que eram super importantes para o campeonato, por um erro do Buemi e do Robin, do Friends. na última volta. Essa é a Fórmula E, assim, é super apertado, super difícil, o campeonato vai ser extremamente difícil e a gente vai tentar fazer o melhor.
Nelsinho Piquet, que bateu no muro, e Felipe Nasser, que sequer conseguiu largar, também não completaram a prova. O único brasileiro a receber a bandeirada foi Felipe Massa. O vice-campeão da Fórmula 1 em 2008 cruzou em 11º, mas ganhou uma posição com a punição sofrida pelo suíço Eduardo Mortara e somou mais um ponto, terminando em 10º. Atual campeão da Fórmula E, Jean-Éric Vergne, venceu pela primeira vez na temporada. O francês foi o 6º ganhador diferente em 6 provas. O inglês Oliver Rowland chegou em 2º, com Antônio Félix da Costa em 3º. O português, aliás, assumiu a liderança do campeonato com 62 pontos, seguido pelo belga Jérôme D'Ambrosio com 59 pontos. Lucas de Graça é o 5º com 52 pontos, Felipe Massa vem em 15º com 15 pontos, Nelsinho Piquet é o 20º com 1 ponto e Felipe Nasser continua zerado. A próxima etapa será em Roma, na Itália, em 13 de abril. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Agora são 17 horas e 53 minutos. É, e o Vasco da Gama sofreu uma derrota para o Bangu, uma derrota até justa, que o Bangu foi muito melhor no segundo tempo. Comentei esse jogo ao lado do André Luiz Mendes, do Bruno Mendes e também do Rafael Monteiro. E foi salvo pelo gongo, porque o Vasco se salvou por causa da derrota do Volta Redonda. Rodrigo Ricardo traz os detalhes do Vascão.
Rodrigo Ricardo.
Vasco e Bangu vão se enfrentar novamente esta quinta-feira no Maracanã. No último confronto em São Januário, o Alvirrubro venceu o Gigante da Colina de virada por 2-1. O resultado gerou revolta de parte da torcida vascaína, que voltou a vaiar o treinador Alberto Valentim. Quem saiu em defesa do técnico foi o zagueiro Werley, que teve uma conversa com um amigo vazada na internet.
Cara, é muito... O pessoal fala demais, cara. Fala demais, é muito mimimi, é muito titi, entendeu? É muita frescura. O problema é que ali no Vasco, ali antes, não tinha disputa, entendeu? Não tinha disputa. O cara jogava bem, jogava mal e se mantinha no time. Não tinha disputa, entendeu? Todo mundo passava a mão na cabeça dos caras. Hoje não tem mais isso, cara. E é dentro da diretoria ou comissão técnica.
Apesar da derrota, quem está em alta com Alberto Valentim é Thiago Reis. O jovem atacante está deixando o argentino Max Lopes no banco.
O Thiago fez gol, nos ajudou, taticamente ele foi importante para chegar ao gol do Bangu. Essa foi por isso que eu comecei com o Thiago.
Para o Vasco chegar à final da Taça Rio, precisa ganhar o jogo na quinta-feira. Por ter melhor campanha, o Bangu tem a vantagem do empate. O time da Zona Oeste é treinado por Ado, ídolo do clube e que esteve na campanha de 1985. Quando o Bangu foi vice-campeão brasileiro, perdendo o título para o Coritiba nos pênaltis, em uma penalidade mal cobrada justamente por Ado. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17h55. Ô, Márcio Guedes, hoje o jogador, qualquer um tem que tomar muito cuidado com o telefone, com o zap, que é um perigo, né? Hein, Márcio Guedes?
É, né?
Não, hoje em dia, inclusive, tudo pode ser muito mal interpretado, né? Porque você ouve fora de contexto. Todo mundo pode falar uma coisa, digamos, inadequada, né? É muito perigoso. Agora, o Ado tem boas recordações no Bangu, apesar daquela final com o Curitiba. É um jogador esperto, um pontinho bom, melhor do que muitos estão enganando hoje em dia.
É, e você...
Agora, o Bangu...
Tá
bem organizado, né?
É.
Tem um bom sistema de jogo, uma ótima marcação. Os jogadores estão altamente motivados. Como o Bangu joga com garra, hein? E com compromisso com o jogo, né? Ao contrário de uns e outros aí... times que a gente conhece muito bem, né,
Valdir? É, e um detalhe, o Bangu, nas últimas vezes que foi uma final 85, operado duas vezes, pelo Romualdo Apifilho contra o Curitiba, que anulou um gol legítimo do Marinho, e no mesmo ano, na final do Carioca, o Rátio não deu pênalti em cima do Cláudio Adão. Em 2002, que foi a última vez que o Bangu chegou a uma semifinal, ele ia fazer a final com o americano, mas aí o seu Reinaldo Ribas anulou um gol legítimo do goleiro Eduardo, e o Bangu ficou fora, afinal foi Fluminense americano. Então o Bangu, como diriam os antigos, diria o Mário Silva, tem que botar as barbas de molho, né, o Bruno? Porque além do Vasco, tem que tomar cuidado, porque a maré não anda boa pra ele. Mas é um time que mereceu o resultado e vem de 5 vitórias seguidas, hein, Bruno?
Mereceu o resultado. É um outro time após a saída do Alfredo Sampaio e o Ado ter assumido que ele já estava lá. É um outro time que joga com alegria, que joga com disposição, honrando a camisa do Bangu, um time que merecidamente chegou às semifinais da Taça Rio e pode até chegar às semifinais do Campeonato Carioca.
Tem favorito, Bruno?
Entre o Vasco é favorito, isso aí sem, apesar do empate ser do Bangu, mas o Vasco é favorito.
Ô Bruno, um grande abraço, obrigado pela participação como sempre, amanhã estamos juntos, hein?
Valeu, Valdir, forte abraço pra você, pra todo mundo, pra todos os nossos ouvintes, amanhã estamos juntos.
Valeu, amigo. Márcio Guedes, tem favorito, Vasco e Bangu? Hein, Márcio?
Sim, acho o Vasco.
Vasco, obrigado pela participação, como sempre, brilhante, Márcio. Um grande abraço, amigo.
Um abração, Valdir, tudo de bom, hein?
Tamo juntos, amigo. Na alegria e na dor. Um abraço. Tô Luiz Ferreira. E dá o seu destaque final aí.
Destaque final tem a ver com Vasco e Bangu, porque a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro sorteou agora há pouco na sua sede com representantes dos quatro semifinalistas da Taça Rio, o mandante da decisão da competição. Sabe de onde vai sair? Bangu e Vasco, meu amigo. Olha as coisas se formando novamente, meu amigo.
Olha aqui, eu recebi uma mensagem hoje dizendo o seguinte, que o presidente vai lavar as mãos. Se o jogo Bangu, se acontecer uma final Vasco e Fluminense na Taça Rio, o jogo vai ser no estádio Nilton Santos. Pode preparar, pedir linha. É o que eu tô falando. A informação que eu tenho, até para evitar problema, porque o Fluminense não abre mão. O contrato, o consórcio já está fora, mas o Fluminense diz que tem um contrato e o Vasco diz que não abre mão para o direito adquirido desde 1950. Então vamos aguardar.
E é porque é mandante do jogo.
E é mandante do jogo agora, mais um detalhe. Um abraço, Luiz. Obrigado pela informação. Até amanhã. Estamos encerrando 17h58, o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nessa segunda-feira, dia 25 de março de 2019. Tive lá do Márcio Guedes, do Bruno Mendes, nos comentários. A produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio Rafael Espíndola, a central técnica de Sebastião Luiz Xavier e Roberto Barrucho. Fique na Nacional, vem o repórter nacional direto de Brasília, o programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. 17h59 eu digo, boa tarde Rio, tchau Brasil. Fui.
Boa, rapaziada.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Nacional.